Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aleluia. Mudou a vinheta. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa manhã maravilhosa na presença do Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que não fizeram a inscrição para poder participar da nossa viagem para Israel, que as vagas já acabaram. Mas, eu não sei se eu fui incrédulo ou se de repente os irmãos estão prosperando demais, eu não estou sabendo. Eu reservei 90 lugares na companhia aérea, na Air France, e nós vamos fazer a viagem na volta parando em Paris. Só que agora não tem mais vaga no avião para ir até a Europa, mas em Israel não tem limites de vaga. Então a boa notícia é que nós abrimos uma outra possibilidade para quem quiser ir. Mas não dá para passar em Paris mais. Você pode fazer a inscrição agora optando por passar por Frankfurt ou Roma. Aqueles que forem para Frankfurt vão pagar menos, porque a viagem vai ser 2 dias menor, porque não vai ter o tempo em Paris. Então vai ser menor, acho que são $300 a menos. E vamos estar em Israel e Egito do mesmo jeito, juntos. E aqueles que optarem para ir para Roma, então nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou antes com esse grupo para Roma, fico com eles lá 2 dias, substituindo o tempo que o outro grupo vai ter em Paris na volta, entendeu? De maneira que na ida eu fico em Roma com o grupo que quiser ficar, vamos para Israel, na volta, esse grupo volta para São Paulo depois direto, e o outro grupo vai parar em Paris, eu vou parar com eles lá em Paris também. Ok? Minha viagem vai ficar maior, mas essa é a maneira, se você ainda estava pensando em fazer a inscrição, mas eu vou te recomendar, vou te dizer francamente, eu reservei mais 70 vagas, 40 na Alitalia, 30 na Lufthansa, mas eu quero dizer que um pastor nosso de Cuiabá ligou pedindo 40 vagas, de uma vez, então só sobrou 30, Estou te avisando que caso você queira, você vai ter que decidir agora. Mas pastor, então esse ano não vai dar para eu ir? Será que você vai o ano que vem? Enquanto tiver gente querendo ir comigo, eu vou. Eu só não vou sozinho, porque sozinho não tem graça. O divertido é ir com os irmãos. É um tempo muito precioso e eu encaro isso como um grande lazer, tanto para mim quanto para quem vai. Mas acredite, é também um tempo de muito crescimento na palavra, muito alimento espiritual, muita unção do Espírito de Deus. Quem já foi comigo sabe que digo a verdade. Nós não vamos para Israel porque queremos virar judeu, ok? Nós não vamos usar kipá, não vamos usar talit, não vamos tocar shofar, nós não vamos colocar mezuzá na porta. Não, nós não queremos virar judeu, mas nós entendemos que Israel ocupa um lugar especial no propósito de Deus e também um lugar especial na profecia dos últimos tempos, porque Jesus disse para atentar para a parábola da figueira, e a figueira é Israel, e o Senhor falou, quando começa a brotar novamente, depois do inverno, é sinal que o verão está chegando, o sol da justiça está chegando, ok? Então, por isso que nós vamos, para sermos abençoados ali. Alguém tem plano de ir comigo ainda? Deixa eu ver, ok, tem alguns. Ok, que bom, então faça sua inscrição. Vou responder algumas perguntas aqui. Pastor, bom dia, e o que o senhor pensa sobre um casamento simples, ou seja, uma cerimônia simples, devido ou apenas no civil, devido ao fato de estarmos sem condição financeira? Eu vou dizer algo para você. O que importa é a bênção de Deus e a presença do Senhor no seu casamento. Eu já fui em casamentos assim, soberbos, né? Aquela coisa grandiosa. Pagaram caro por tudo que estava lá, decoração, música, tudo pagou caro, mas ninguém se lembrou de ajoelhar e dizer: Senhor Jesus, vem no nosso casamento. Porque a maior parte das pessoas são muito focadas nas coisas naturais. Eles querem ver a beleza da ornamentação, a beleza da roupa, a beleza da comida. Não, comida é beleza não, né? Tanto que está boa a comida. Eles querem ver essas coisas. Mas o que conta na vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Se você convidar o Espírito Santo, ele vai vir no seu casamento. Mesmo que você faça uma cerimônia tão simples, que não tenha flor, não tem tapete, não tem iluminação, às vezes nem vestir de noiva tem. Mas quando você entrar, se o Espírito Santo estiver ali, ninguém nunca mais vai esquecer de você. E vai dizer: foi a noiva mais linda que eu já vi, por causa da presença de Deus. Tem muitos anos, nessa época eu ainda cantava, né? E eu cantei num casamento, uma irmã muito preciosa, que é da Videira hoje, um casamento muito, muito, muito simples. Nunca fui num casamento tão simples na minha vida. E a ornamentação máxima que teve no casamento foi alguns irmãos que compraram as margaridas da floricultura e jogaram no chão. Só. Mas havia tanta graça, tanta presença, que isso já tem mais de 30 anos e eu nunca esqueci. Nunca esqueci. A presença é o que conta. Amém? Amém. Bom, eu sei que alguns irmãos vêm aqui porque a vidraça é bonita, outros vêm aqui porque acham o banco confortável, não é? Pode ser que alguém venha porque tem um estacionamento que cabe pelo menos 300 carros, mas eu vou te dizer uma coisa: nada disso importa no final das contas, se você entrar aqui e não sentir presença de Deus. Agora, se houver presença de Deus, as outras coisas todas, depois você nem liga mais para isso. Quantos concordam comigo? Ok, não vou me delongar mais. Pastor, eu errei com o meu líder, meu discipulador, mas agora eles não querem mais ter comunhão comigo. O que eu devo fazer para ser perdoado? Nada, você não tem que fazer nada, fica em paz, você já fez o que devia fazer, reconheceu o que está errado, reconheceu o que errou, pediu perdão, pronto, acabou. Agora, em vez de você ficar agora condenando o outro por ter ficado magoado, compreenda o outro, compreenda, tenha paciência, entenda que dependendo do que você fez, a confiança demora a ser restaurada. Entende o que eu estou dizendo? Confiança é um negócio complicado. Mesmo quando você nem chegou a errar, só quis errar, é verdade ou não é? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque os irmãos estão caladinhos hoje, vão participar comigo. Você é dono de uma empresa e você tem um tesoureiro. Aí o tesoureiro um dia chega em você e fala: olha, irmão, eu estava orando, eu quero confessar para você uma coisa. Esses dias para trás eu planejei fazer um desfalque na sua empresa, mas aí o senhor falou comigo: não faça. Aí eu tive tanto temor e eu não peguei o dinheiro. Você ia falar para ele: muito bem, vou te manter na tesouraria. O que você ia fazer? Seja honesto. Se você é uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, você fala: irmão, eu não vou te deixar ser na tesouraria, por amor a você, para você não cair, porque virou tentação o dinheiro na sua vida. Aí o irmão vai falar o quê? Olha, eu confessei meu pecado, eu falei que não fiz, o que aconteceu? Eu estou sendo punido porque eu confessei o pecado. Mas é porque as coisas têm consequências. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? É difícil confiar num tesoureiro que vive dizendo: rapaz, eu tenho vontade de roubar, mas eu não roubo, eu me contenho. Aí como é que você tem um tesoureiro desse tipo? Bom, eu falei que não ia me delongar. Pastor, Deus fez o mundo em 6 dias, literalmente, porque se um dia para ele é como 1000 anos, não poderia ter sido milhões de anos? E as árvores do jardim eram literais? Ora, o livro de Gênesis é um grande desafio para a mente do homem entre aspas, né, moderno, pensante, científico, não é? Por quê? Porque é inconcebível para a mente humana que algo como toda a Terra, o planeta, seja feito em tão pouco tempo. Mas porque não creem no poder de Deus, ok? Presta atenção, se você crê que aqueles dias lá não eram dias, e você faz isso só para aquele ímpio ali ficar contente com você, tudo bem, eu respeito, mas tem um problema no seu raciocínio. Se esses dias não são literais, as árvores não são literais, a cobra possessa não é literal, e o pecado não é literal. No final das contas, a queda não é literal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você vai interpretar um texto dizendo que algo não é literal, você vai ter que jogar tudo no mesmo buraco. E olha, se o pecado não é literal, então Jesus não precisava ter vindo. Para que eu preciso crer num Salvador? O pecado não é literal. Entendeu? Então Cristo também não é Salvador. Ele é apenas um homem bom, talvez um profeta que veio. Entendeu? Você destrói toda a palavra de Deus porque você não respeitou um princípio de coerência, harmonia. Então, quantos creem que o pecado é literal? Muito bem. Quantos creem que o diabo realmente é literal e ele entrou na serpente? Muito bem. Você crê também que havia duas árvores no jardim? Então, mas se você diz que Deus fez aquilo ali tudo de maneira simbólica, então o jardim era simbólico e tudo mais é simbólico. Você escolhe como você quer crer. Eu prefiro ter a fé simples. Há muito tempo eu desisti de querer ser sábio aos olhos do mundo. Há muito tempo. Vou te dar um testemunho que aconteceu aqui. Uma pessoa que mora aqui num dos prédios, não é crente, na verdade ele é espírita, mas ele começou a se interessar porque um movimento tão grande, um barulho tão grande, resolveu vir aqui. E ele veio e me ouviu pregando. E aí ele veio aqui na frente dizer: olha, há muito tempo não vi alguém tão inteligente. Eu falei: muito obrigado. Olha, a sua preleção realmente é de uma eloquência. Eu falei: tá bom, continua vindo, o Senhor vai falar com você. Ele continuou vindo. Aí, alguns domingos na frente, eu falei sobre a graça, e eu disse que a salvação você não pode comprá-la, você ganha de graça. E eu falei que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quem se acha bom e não confia na justiça de Cristo será condenado. Ele veio à frente de novo. Mas ele mudou de opinião tão radicalmente. Nunca ouvi uma preleção tão estúpida. Eu falei: você achou mesmo? Completamente irracional, absurda. Falei: eu vou te falar uma palavra bíblica, é loucura. O evangelho é loucura, mas para quem? Para os que se perdem, mas para quem é salvo é poder de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? Desista de querer parecer sábio, sabido, inteligente às pessoas do mundo, não precisa. Se eles falam que você é um crente ignorante, semi-analfabeto, aleluia, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Eu não quero ficar entre as coisas maravilhosas, eu quero ficar entre essas coisas que são pequenas, desprezíveis. É melhor, acredite em mim. Então, creia de maneira simples. Quantos estão comigo hoje aqui? Pastor, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó? Não, não são. Não são, pastor? Não, não são. Por quê? Porque aconteceu uma situação interessante. Deus escolheu uma tribo para ele. Qual tribo foi essa? Qual foi essa? Levi. Deus escolheu a tribo de Levi. Já viu o jeans Levis? Na verdade é o jeans Levi. Quem criou o jeans foi um judeu chamado Levi, da tribo de Levi. Muito bem, então Deus pegou uma tribo para ele, chamada a tribo de Levi. Como eram 12 filhos, agora ficaram quantos? 11. Assim que Deus faz então, Deus dá para José uma bênção de primogenitura, e ele ganhou herança dobrada. E Deus então tirou o nome de José também e colocou o nome dos dois filhos de José. Quem se lembra o nome deles? Manassés e Efraim. Eu tenho que transformar essa reunião numa aula, aleluia. Manassés e Efraim. Manassés e Efraim não eram filhos de Jacó, eram netos. Mas eles receberam herança no lugar de José, pai deles, que ganhou herança de duas tribos. E a tribo de Levi não ganhou nada. A tribo de Levi se tornou a tribo mais rica na época de Jesus já. Não tinha nenhuma tribo que chegou perto da tribo de Levi. Eles não tinham herança terrena, mas o Senhor mandou que trouxessem todo o dízimo para eles. E no final das contas, eles... Você quer uma curiosidade? Se você conhece algum judeu, você sempre fica atento ao sobrenome dele. Judeu que tem o sobrenome Cohen, C-O-H-E-N, Cohen, Cohen é sacerdote em hebraico, significa que ele é da tribo de Levi. Só uma curiosidade, talvez você conheça algum Cohen. Vou encerrar com esse aqui. Pastor, na semana passada oramos por cura. Minha esposa foi curada, aleluia. Ela ganhou o neném e logo após o parto teve hemorragia. E uma semana depois teve que internar e fazer uma cirurgia. Na semana passada fez um exame que constava que havia um coágulo de 55 centímetros no útero e havia ainda resto de placenta. Teria que fazer outro procedimento cirúrgico. Então, no domingo passado, nós oramos. E quando ela foi fazer o exame, o médico disse que o seu útero estava limpo. E o coágulo de 55 centímetros tinha diminuído para 3 milímetros. Ela foi curada para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Hoje, nós ainda não começamos o jejum, mas eu já vou começar a falar sobre algo que nós vamos compartilhar durante todo o jejum. Orando ao Senhor, perguntando ao Senhor o que deveríamos enfatizar nesses dias, o Espírito Santo colocou no nosso coração o desejo de ministrarmos sobre o poder do Espírito Santo na vida do crente. Por quê? A graça de Deus, ela torna-se possível, porque a maior expressão da graça é que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar dentro de nós. Então, esse é um aspecto vital, fundamental, de alicerce mesmo, na vida de qualquer crente. Então, não podemos ficar muito tempo sem falar desse assunto e sem exercitar isso. Além disso, o Espírito Santo falou comigo, no meu coração, a respeito da prática de se orar no Espírito. No ano passado, nós começamos a enfatizar, nós já fazíamos isso há 30 anos, ok? Mas o Espírito Santo tem me ensinado que não é uma questão de ensinar uma vez e deixar para lá. É preciso ensinar, continuar ensinando, para que a prática se estabeleça, e os novos aprendam com os mais velhos na fé. Então, no ano passado, nós enfatizamos a necessidade de você confessar a palavra. Quantos aprenderam a fazer isso? Quantos percebem o poder que há nisso? Há poder, há poder. A gente pode fazer essa experiência em qualquer momento do culto. Se você pega um texto da palavra de Deus e você começa a confessá-lo, o seu espírito imediatamente entra em ebulição. Fé é liberada do seu coração. Por quê? Porque você falou. Falou. Interessante, no Salmo 91, né, os nossos queridos irmãos passaram por essa prova, esse teste, mas foram livrados. O Salmo 91 diz o quê? No verso... Salmo 91, vê se é o verso 6... Olha o que diz. Não, desce, acho que é o 9 então. Pois disseste. Olha o que está escrito. Pois disseste. O que ele fez, meus irmãos? Ele falou, disse. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Ponto. Por que você disse isso? O que você estava fazendo na verdade? fizeste do Altíssimo a tua. Como é que você faz do Altíssimo a tua morada? Quando você confessa. Quando você confessa o quê? O Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu refúgio. Quando você fala isso, nesse momento, você colocou-se debaixo das asas do Todo-Poderoso. A maneira, então, de você apropriar da bênção é dizendo. Quando você fala a palavra, não é falar qualquer coisa, não é falar mantra, não é ficar repetindo coisas vazias, não é repetir para ser verdade, é falar porque é verdade. Não é pelo muito falar que nós somos ouvidos. Ok? Mas é preciso falar, é preciso falar, pois disseste. Então, no ano passado, nós enfatizamos a confissão e vamos continuar fazendo isso também nesse jejum. Vamos enfatizar a confissão, vamos ter um livrinho com um versículo para cada dia, para você apenas confessar. Segunda coisa que o Espírito Santo falou conosco no ano passado, não sei quantos se lembram, é da necessidade de avançarmos na revelação da ceia do Senhor. Quantos se lembram disso? Então nós fizemos um jejum no primeiro semestre, que foi 21 dias partindo o pão. Nós partimos o pão em família, partimos o pão no discipulado, partimos o pão na célula, e partimos o pão no culto da igreja. Foram 21 dias, na verdade, de poder, de milagre, de revelação. Eu senti que depois daquele jejum nós avançamos como igreja. Pastor, vamos parar? Não, nós estamos trabalhando, porque é muito difícil fazer a ceia todo domingo numa igreja desse tamanho, por causa da logística de distribuir os elementos. Então nós estamos trabalhando, queremos montar aqui na igreja um departamento para produzir a ceia. Então nós queremos fazer o vinho com aquele lacre, sabe aquele lacre de copinho de água, copinho de iogurte, já viram aquele lacre? Então tem uma máquina que faz isso, nós queremos fazer o copinho com esse lacre, é mais higiênico, tem muitas vantagens, e queremos fazer também, se conseguirmos, né, o pãozinho, e colocar dentro de um plástico, talvez. E aí, a minha ideia é o quê? Quando você entrar ali na porta, você vai receber a revista, vai receber talvez um envelope, mas com certeza todo domingo você vai receber o pão e o cálice. E aí, não precisamos ter que gastar tempo distribuindo. Talvez um ou outro que esqueceu de pegar, a gente vai entregar na hora, mas a grande maioria vai ter pegado na hora que estivermos aqui. E vamos poder fazer isso a cada domingo num momento diferente. Talvez um domingo podemos fazer na hora do louvor, da adoração. Talvez um outro domingo antes da palavra, depois da palavra. Talvez um domingo pode fazer na hora da oferta. Como Abraão. Melquisedeque entregou para ele pão e o vinho, e ele fez o que Melquisedeque? Entregou o... Os irmãos estão me acompanhando hoje. Aleluia. Então veja, isso foi uma segunda ênfase que o Espírito tem nos dado, e nós estamos avançando, ainda não chegamos ao ponto que tem que ser, porque nós entendemos que a palavra do Senhor para fazer isso toda vez que vos reunirdes, vale para hoje, e nós não fazemos, ok? Nós fazemos uma vez por mês, tem irmãos que ficam meses sem participar da mesa do Senhor. Muito bem, pastor, então nós falamos da confissão da palavra, falamos da ceia, nesse jejum vamos enfatizar o poder do Espírito, mas vamos enfatizar uma disciplina específica, vamos enfatizar oração em línguas. 21 dias orando em línguas. Nesse jejum não vamos orar muito por alvos e coisas assim. Nós queremos investir bastante tempo orando em línguas. Todo mundo junto, ok? Não no microfone, né? A ideia não é realmente eu estar aqui pregando em línguas, não é isso. Mas como nós já fazemos, oramos todos juntos em português, vamos orar todos juntos também em línguas. Muitos irmãos aqui têm já a disciplina de orar em línguas na sua vida devocional, no seu tempo com Deus, mas a grande maioria ainda não tem essa disciplina espiritual fundamental. Então hoje eu quero começar a apresentar para você fundamento, para despertar em você fé, compreensão, entendimento, para entrar nessa prática. Quantos querem entrar nessa prática em nome de Jesus? Há poder reservado para nós. Então, esse será um jejum diferente dos outros, ok? Durante a semana, vamos ter oração nos prédios de manhã e também no início da noite. Vamos fazer o quê? Vamos orar em línguas, ok? No nosso tempo aqui, que nós gastamos orando no tempo de jejum, a gente faz um louvor menor e ora mais, vamos orar em línguas. E vamos estimular cada um a fazer o mesmo. Vamos criar estratégia para fazermos isso. Quantos dizem amém? E foram feitas para mim 3 perguntas, porque os irmãos leram aí já no boletim, que hoje eu quero falar sobre oração em línguas, ainda que o título não seja esse, acredite, eu vou mostrar para você que orar no Espírito é a espada, ok? E me fizeram 2 perguntas, ou 3, aqui a primeira pergunta que foi feita: pastor, eu não recebi o Espírito Santo quando me converti? Porque os irmãos dizem que eu preciso de receber de novo, ok? Essa é uma questão que tem sido discutida nos últimos, talvez, 150 anos. Antes disso não havia essa preocupação. Quando é que surgiu no meio da igreja essa questão? Por ocasião do avivamento pentecostal, mais conhecido como avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos. Foi quando o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, foi restaurado, trazido de volta para a igreja do Senhor. De maneira pontual, antes disso, muitos irmãos tiveram experiências similares, muitas igrejas tiveram experiências parecidas. Então, na Inglaterra, por exemplo, tinha um grupo chamado os Quakers. Os Quakers, a palavra Quaker em inglês significa aquele que treme, né? Tremedor. Os Quakers acreditavam que quando o Espírito vinha sobre eles, eles tinham que tremer e rolar no chão. Então já era uma expressão pentecostal, mas aquilo nunca foi trazido de uma maneira doutrinária para a vida da igreja. O próprio John Wesley, que era metodista, ele quando pregava, ele conta isso na sua biografia, ele esperava que houvesse manifestações do Espírito no meio do povo, e ele virtualmente parava de falar, fazia silêncio para esperar as pessoas serem tocadas. Mas qual que era a manifestação que ele esperava? Que as pessoas começassem a chorar e a gritar, confessando os seus pecados. Claro, isso também é uma experiência com o Espírito Santo, ok? Mas a experiência com o enchimento, o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, não havia entrado na igreja, entrou com o avivamento pentecostal. Então surgiu o movimento pentecostal no mundo inteiro, né? As igrejas iniciais desse movimento é a Igreja de Deus, não sei quantos conhecem, a Igreja Assembleia de Deus e Evangelho Quadrangular. Eram as igrejas originalmente pentecostais. Por isso que você vai ouvir às vezes alguma igreja tradicional dizendo que nós aqui somos neopentecostais. O que quer dizer esse prefixo neo? Novo, recente. Por quê? Porque nós não somos assembleianos, não somos da Igreja de Deus e nem somos da Evangelho Quadrangular. Então, como não somos de nenhum desses movimentos, eles não podem dizer que somos pentecostais. Então eles dizem que nós somos os novos pentecostais, são os neopentecostais. E acredite, nós somos pentecostais aqui em nome de Jesus. E precisamos ser mais pentecostais ainda. Mas a pergunta que o irmão ou a irmã fez é essa: pastor, quando eu me converti, eu não recebi o Espírito? Recebeu. Quando você, naquele momento em que você creu com o coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de você. Mas ele entrou como a sua vida. Mas há necessidade de uma outra experiência. Pastor, qual a base bíblica? Vamos ver a base bíblica? Pega aí lá em João, João capítulo 20, verso 22. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, eu preciso que alguém vá ficar lá atrás me ajudando, que eu vou ler muito a Bíblia, não posso digitar 2, 3 vezes até aparecer a referência, pastor Naô. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Presta atenção, Jesus havia ressuscitado, apareceu a Maria Madalena, e agora ele acabou de entrar naquela casa onde os discípulos estavam reunidos, de portas fechadas, com medo. O Senhor então entra ali, era o primeiro dia da semana, e faz o quê? Sopra sobre eles o Espírito. Quantos creem que os discípulos receberam o Espírito naquela hora? Mas pastor, eles já não eram crentes antes? Eram convertidos, com certeza, mas Jesus não havia sido ainda glorificado. Como o Senhor ainda não tinha morrido e ressuscitado, o Espírito também não podia habitar neles. Eles eram crentes, eles eram do Senhor, mas o Espírito não habitava neles. Mas a partir desse momento aqui, o Espírito veio para habitar, para ser a vida deles. Então presta atenção, o sopro é para receber vida. Mas lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles, ele veio como vento impetuoso. Então presta atenção, o sopro é para dar vida, o vento impetuoso é para revestir você de poder. Foi o próprio Senhor quem disse isso. Olha o que diz lá em Lucas, Lucas 24, verso 49. O Senhor também, depois de soprar sobre eles, falou o quê? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê, meus irmãos? Revestidos. Quem é revestido? É por dentro ou por fora? Por fora. É uma vestimenta, é uma roupa. Revestidos de quê? De poder. Então presta atenção. São duas experiências distintas, tá bom? Na sua conversão, você recebeu o Espírito Santo como a sua vida. Interessante que o livro de João é muito coerente. Lá em João, no capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala o que para ela? Se você soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. E se você beber dessa água, nunca mais vai ter sede. Que água é essa? É o Espírito. Pastor, por que a água é o Espírito? Porque João, no capítulo 7, verso 37, o Senhor diz o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água. Mas isso ele disse com respeito, verso 39, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, todo aquele que crê, recebe o Espírito, e esse Espírito como vida é água jorrando do seu interior. Mas Jesus disse também, fique em Jerusalém. Esses que já tinham o Espírito como vida, o Senhor falou, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, mas eu não consigo entender muito a diferença entre as duas coisas. Um exemplo fácil para você entender. O policial. O policial, ele acorda de manhã, ele está se sentindo meio fraco. Talvez ontem ele não comeu direito, aí ele acorda de manhã, aí ele pega e come um café da manhã bem reforçado. Quando ele acaba de comer aquele alimento, ele sente o quê? Forte. Ele está pronto agora para ir exercer o seu trabalho como policial? Ainda não. Por quê? Ele precisa do quê para que as pessoas respeitem ele? Farda. Sem a farda, se ele parar no meio da rua e fazer assim para o carro, vai acontecer o que com ele? O carro vai passar em cima dele. Você já encontrou crente que fez assim para o diabo passou em cima dele? Ai meu Deus, será que ele é crente? Será que não é? É crente! Mas só tomou café da manhã, não vestiu farda. Esse é que é o problema. É preciso vestir a farda. Então em vez de você ficar acusando outros ou sentindo-se acusado, meu Deus, eu falei para sair, não quis sair, eu falei para acontecer, não quis acontecer, então em vez de ficar acusado, vá vestir a farda, porque na hora que ele veste a farda, se ele parar na rua e mandar parar, não importa o tamanho do carro, pode ser um caminhão monstruoso, vai parar na frente daquele soldado pequenininho, porque não é uma questão do tamanho que você tem, não é uma questão da força do braço dele, é uma questão de autoridade. A autoridade dele está onde? Na roupa dele. A autoridade está na farda dele. Está me entendendo? O Espírito Santo é farda na sua vida também, de maneira que quando o diabo olha, ele vai ter que respeitar por causa do revestimento. Quantos dizem amém? Então todo crente precisa nascer de novo e precisa ser batizado no Espírito Santo. São duas experiências distintas. Por isso, os primeiros pentecostais chamavam o batismo no Espírito Santo de segunda experiência. Por quê? Porque no meio tradicional eles dizem que é tudo uma coisa só. Quando você converteu, foi batizado também. Mas acredite em mim, não é. A Bíblia mostra que não é, a experiência mostra que não é. São duas coisas distintas. Infelizmente, nós conhecemos muito crente que a gente sabe que nasceu de novo. Ele tem fruto de novo nascimento, mas a vida dele não tem poder nenhum. A palavra dele não tem nada. Não tem óleo fluindo na vida dele. Por quê? Está faltando uma outra experiência. Revestimento do Espírito Santo. Pastor, esse revestimento é uma vez só, pronto e acabou? Não, esse é outro engano. Por isso é chamado de batismo. Batismo significa só que é a inauguração, a primeira vez. Mas depois que você é revestido do Espírito, você tem que continuar sendo cheio do Espírito. Por isso que lá em Efésios 5,18 diz o quê? E não vos embriagueis com... Não vos embriagueis com vinho. Vou te falar como é que é a tradução no original. É assim, não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito. Aquele verbo enchei-vos não está no original daquele jeito. No original está embriagai-vos, que é um sinônimo, vamos dizer assim. Ok? Por que que está embriagai-vos? Porque na primeira vez que os discípulos foram cheios do Espírito, aqueles que estavam ao derredor vendo a cena, acharam que eles estavam o quê? Bêbados. E isso então passou para a igreja. Quando você se enche do Espírito, pode ser que alguém ache que você está bêbado. Mas lembra, não fique embriagado com bebida alcoólica. Não fique embriagado com vinho, nem com qualquer outra bebida. Mas fique embriagado com o Espírito Santo. Agora, esse enchei-vos, ele está num tempo verbal, no grego, que é encha-se e continue enchendo. Encha-se hoje e daqui para diante continue enchendo. A mesma coisa está no falando. Você é cheio do Espírito falando. Hoje eu não vou falar desse aspecto do falar, né, confessando a palavra, mas eu quero compartilhar do falar pelo Espírito. Falar no Espírito. Você não vai ser cheio do Espírito em silêncio. Essa é a grande questão pentecostal. Os pentecostais trouxeram o falar para a vida da igreja. Porque até então, em muitas igrejas históricas, é assim até hoje. Você não fala nada. Você não diz nada. Em muitas, na igreja que eu me converti quando eu... Bom, tinha uma plaquinha na entrada. Silêncio. Casa de oração. Vão assustar tanto no céu. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Já vai começar daí incomodando o cidadão que chegou lá. Os anjos fazem festa continuamente. Porque a Bíblia fala que eles fazem festa quando cada pecador se arrepende. A todo momento tem pecador arrependendo nesse planeta. Então o céu é um lugar cheio de festa. A Bíblia fala que tem anjos chamados querubins, que de dia e de noite, sem cessar, declaram, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e de há de vir, constantemente, cotidianamente. Agora, você não sabe como é que é a voz do ser vivente. Essa voz dele está lá em cada um daqueles selos que foram abertos. Os quatro primeiros, quem falou, são esses seres que sem parar, estão o dia todo, a noite, não tem noite nem dia diante de Deus, mas ininterruptamente, estão falando, há um falar espiritual. O nome do Senhor é Verbo de Deus, e quando Ele voltar, a espada vai sair da boca dEle, porque a espada é a palavra, é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, tudo foi feito por meio do Verbo. Quando Deus disse, Ele liberou o Verbo, e tudo se fez. Então, há um falar espiritual, e isso nos permite ser continuamente cheios do Espírito, quando dizem amém. Pastor, outra pergunta, até agora não entrei no que eu quero falar. Quando, eu estou me detendo nessa pergunta porque ela tem a ver com o que eu vou falar. Quando eu sou batizado no Espírito, eu preciso mesmo falar em línguas? Paulo diz que nem todos falam em línguas. É verdade, Paulo diz isso mesmo. Então, tem que falar em línguas? Então, já vou logo dizendo para você uma questão fundamental. Há uma diferença entre falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas com o dom de interpretação junto. São duas coisas diferentes, ok? O falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, ele vem para todos. Por quê? Ele é o sinal de que o Espírito Santo veio. Ele é o sinal. O falar em línguas com interpretação é igual a profecia. Falou em línguas, interpretou, já se tornou o quê? Profecia. Ok? Nem todos falam em línguas dessa maneira, com interpretação. É disso que Paulo está falando lá em... Ai, 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 onde é que está isso? 1 Coríntios 12, vai lá para o verso 20. Preciso decorar a Bíblia. Não é. Vai para diante. Vai o verso 29. Volta. Olha o que diz. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos voltar mais um. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Ou seja, tem dons mais importantes do que outros. Aqui Paulo está falando de dons do Espírito. Sim ou não? Veja, tem que ser contextual. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um pastor, um pregador, um mestre contextual. Ensino de acordo com o contexto. Isso para você é proteção. Por que eu leio tanto a Bíblia? Porque você não é seguidor de Pastor Aloísio. Você é seguidor da palavra de Deus. Pastor Aloísio vai passar, pode tropeçar, pode se estrumbicar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nossos pés são firmados na palavra. Se eu falar para você de acordo com a palavra, receba. Se eu falar para você fora da palavra, ignore. Ouça por educação. Acho melhor isso. Ouça por educação, pastor, fazer uma opinião dele. E quando eu falo que é minha opinião, normalmente eu aviso, vou falar minha opinião agora. Mas como diz Paulo, eu julgo que eu também tenho o Espírito Santo de Deus, tenho direito da opinião. Mas você não tem a obrigação de seguir a opinião de homens. Olha para cá, nós somos a igreja edificada está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios, presta atenção, esses apóstolos e profetas são aqueles que andaram com Cristo, ou são esses que hoje se levantam e assumem o título de apóstolo e profeta? Ah, sua igreja não está no fundamento, lá não tem apóstolo. Claro que tem. E o apóstolo Paulo? E o apóstolo Pedro? E o apóstolo João? Nós lemos todo dia, seguimos o que ele fala. Ah, mas não tem mais nenhum. É talvez porque esses três estão fazendo um estrago tão grande no inferno que nós estamos preferindo ficar com eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nada contra quem quer ser apóstolo, tá bom? É bíblico, não tem nada contra isso. Estou apenas dizendo que edificar no fundamento do apóstolo não é colocar no nome da igreja. Igreja apostólica. Só é apostólico quem segue os apóstolos de Cristo. Ah, mas eu sou apóstolo de Cristo. Não é. Você é apóstolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que te chamou e te enviou. Apóstolo de Cristo são os que ele chamou pessoalmente. E isso vai além dos 12. Por quê? Quem enviou Paulo? Foi o Espírito Santo ou foi o próprio Cristo? O Senhor Jesus apareceu para ele, glorificado, e falou: eu vou te enviar. Importa para você sofrer por amor a mim. Presta atenção, Paulo foi enviado por Cristo. Mas ele sempre foi questionado. Diziam que ele era só um imitador de Pedro. Esse cara que ele prega, Pedro ensina. Deve ter lido o livro de Pedro, deve ter ouvido as pregações de Pedro, fica aqui repetindo. Essa era a acusação que se fazia contra Paulo. Falso, nós sabemos disso. Então, qual que é o contexto aqui? Olha o que diz. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, não está incluído naqueles 9 dons do Espírito, estou certo? Porque esse aqui é um dom ministerial, para edificar a igreja. Em segundo lugar, profetas. Um aspecto da profecia é a pregação inspirada. Em terceiro lugar, mestre, que eu creio que é o meu chamado particular. Estou aqui para ensinar você a palavra. Tem dia que eu estou fazendo isso, eu falo, meu Deus, eu nasci para isso. Porque eu vou embora tão cheio de Deus. Eu falo, fui moldado para isso. não me importo ficar horas e dias martelando com uma questão bíblica. Quando o Senhor me dá a resposta, é uma maravilha. Em terceiro lugar, mestre, depois, operadores de... eu estou na frente, operador de milagre. Está escrito aqui, Paulo que falou. Mas quem que você mais gosta de operador de milagre? Vamos ser honestos. Operador de milagre chegou, pastor Luiz, senta na hora, fica quietinho. Agora você vai ver como é que um homem de Deus faz. Mas Paulo disse que o operador de milagre vem depois do mestre. Por que será que ele disse isso? Por que será? Porque é fácil ouvir milagres, perdão, ver milagres e seguir doutrinas erradas. É fácil ver algo acontecendo e depois ouvir algo errado. Primeiro você ouve o certo, porque depois pode ver o milagre que for, você está na rocha, está no fundamento. Por que que tem muita gente seguindo aí esses médicos, né, que fazem curas, como é que se chama a cura? Espiritual, né? Porque eles vão lá, eles veem algo acontecendo, aí eles acham que não tem que aprender nada, uma vez que eles viram, pronto, é de Deus. Presta atenção, nem sempre, é preciso alguém ensinar para você primeiro. Depois vem o quê? Dons de cura. Então, operador de milagre aqui, vem na frente daquele que ora por enfermo, porque milagre aqui é mais do que orar por enfermo. Eu vi o testemunho de uma irmã que ficou grávida sem útero. Como é possível isso? Um negócio estarrecedor. Então, isso não é cura, isso é um sinal, é algo muito maior. Numa campanha do Anacôndia, que é um evangelista da Argentina, já está velho, não sei se ele ainda faz essas campanhas de cura, o anão cresceu 50 centímetros. Aí você fala, ah, não. Como é que eu faltei esse culto? Brincadeira. O anão cresceu 50 centímetros, ele foi embora com a autoestima tão... A autoestima cresceu uns 2 metros. Mas, rapaz, se eu ver um anão crescendo, eu ouço o pregador, eu aprendo o que ele quiser me ensinar. Se ele falar que pau é pedra, eu falo, a partir de hoje é, toda árvore é uma pedra. Por quê? Porque é um negócio poderoso. Mas primeiro vem quem? Apóstolos, profetas e mestres. Aí continua. Dons de curar, socorros. Socorros aqui é quem tem o dom da misericórdia, ajudar os pobres, flagelados. Governos, quem são os governos aqui? Líder de célula. Está aqui, você não foi esquecido. E depois, por último, vem o quê, meus irmãos? Presta atenção. Todos esses dons aqui, você percebe que eles são para edificar os outros, não é? O apóstolo para fortalecer, para estabelecer base, o profeta é para liberar a palavra de fé naquele dia, o mestre é para ensinar a palavra dos apóstolos, operador de milagre, curas, vem para dar um testemunho do poder do Espírito Santo, depois os governos vêm para organizar tudo, vamos para a cela, vamos organizar, não é? E aí Paulo fala variedade de línguas. Por que que ele colocou variedade de línguas aqui? Se variedade de línguas aqui for a mesma, presta atenção, a mesma que você recebe quando é batizado no Espírito Santo, não tem sentido. Porque o próprio Paulo diz aqui nesse capítulo que aquele que ora em línguas edifica a si. Então, os outros aqui, todos edificam a igreja. Por que que esse último aqui edifica a si mesmo? Não, Paulo disse que esse aqui edifica a igreja também. Como? Porque esse aqui é o que tem interpretação. Pode ser a própria pessoa que fala em línguas, depois interpreta, e pode ser um outro, ela fala em línguas e o outro se levanta e interpreta. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, esse versículo está falando disso. Aí Paulo continua, verso 29. Porventura são todos apóstolos? Todos profetas? Todos mestres? Todos operadores de milagres? Todos têm um dom de curar? Falam todos, presta atenção, nem todo mundo tem dom de curar, mas todos podem orar por enfermos. Mas tem gente que tem um dom, ok? Falam todos em outras línguas? Aí a pessoa lê isso aqui e ela fica pensando, mas peraí, aqui está dizendo que eu não tenho que falar em línguas. Então entenda no contexto, o falar em línguas aqui tem que estar na mesma dimensão dos outros exemplos de Paulo, para edificar os outros. Mas quem fala em línguas, diz Paulo, fala mistérios com Deus. Por isso que o assembleiano gosta muito da palavra mistério. Você compreendeu isso? Mistério. Tinha uma irmã muito querida minha, profeta, e às vezes ela gostava daquele negócio de abrir a Bíblia e tacar o dedo. E um dia ela abriu a Bíblia, colocou o dedo, saiu em Naum. Alguém já leu Naum aqui? Sabe de que se trata? Sabe, está na Bíblia. E ela leu um versículo obscuro, de uma profecia contra Edom. Ela olhou para todos e falou: não preciso nem te explicar, né? Aí alguém falou: mas peraí, mas não estou entendendo. Eu amo essa frase. Ela falou: irmão, há certas coisas que são mistérios. Mistérios, mistérios de misteriondas. Falei: aleluia, aleluia, misteriondas, adorei isso, nunca mais esqueci isso, tem 40 anos. Mistérios, mistérios de misteriondas. Mas, numa parte, ela está correta. Paulo diz que quem fala em línguas fala mistérios, porque ele não entende, e nem quem está ouvindo entende. Então, como é que você pode edificar a igreja se você está falando em línguas e você não entende o que está falando e ninguém entende o que você está falando? Paulo diz: se você fizer isso, vai ser tido como louco. Parece que vocês ficaram tudo doido, querendo pregar em línguas ou testemunhar em línguas ou abençoar em línguas. Paulo fala: não, continue falando em línguas, nada de errado. Eu também falo em línguas, ele diz. Mas, quando estiver na reunião, fale para edificar o outro. Ok? Mas, se todo mundo está orando junto, aí você pode orar na língua que você quiser, alemão, francês, inglês, ou em línguas estranhas, aleluia. Em outras palavras, a língua edifica você, é o único dom que é para edificação própria. Estão acompanhando? Oh Deus, espero ter conseguido responder a sua questão. A última pergunta que fizeram: pastor, baseado em que você diz que o batismo do Espírito Santo tem como evidência falar em línguas? Essa pergunta é boa. Essa é uma doutrina pentecostal. Baseada em quê? Baseada que existem quatro narrativas de pessoas sendo cheias do Espírito no livro de Atos. Dessas quatro, três diz que eles falaram em línguas. Uma não diz nada. Supõe-se, obviamente, por inferência, que também falaram em línguas, porque lá não diz que eles falaram nada. Por que que o Senhor deu a evidência do falar em línguas? Porque qualquer outra evidência, olha para cá, qualquer outra evidência seria fácil interpretar por outra coisa. Olha, eu não falei em línguas, eu chorei muito. Espera aí, chorar muito, tem muita gente que chora muito por muitas razões. Tem gente que chora de alegria, outras choram de ódio. De raiva, eu já vi gente chorando de raiva, e já vi gente chorando de tristeza, já vi chorando de depressão, e também já vi chorando de alegria. O Espírito Santo pode te levar a chorar? Pode. Mas veja, se esse fosse o sinal, ninguém iria saber, nem você próprio iria saber se é o Espírito. Ah não, pastor, alguém orou comigo e eu caí para trás. Presta atenção, cair para trás pode ser, pergunta para você, tem gente demoniada, você põe a mão nele e cai para trás? Sim ou não? Não, pastor, mas eu fui o Espírito. Pois é, então não é um sinal válido. Por que que o Espírito iria escolher uma coisa que ele faz e o demônio faz também? Você ficaria confuso. Pastor, quer dizer que você é contra cair? Eu não sou contra cair, pode cair à vontade. Ok? Só deixa alguém atrás aparando. Fui orar uma vez com o irmão. E ele foi, ele põe... Porque para dizer assim que ele não vai pôr força, ele põe a pontinha do dedo. Falei: não cai, não cai, não cai. Sabe o que ele fez? Me deu uma rasteira. E ele é um negão grande. E ele me agarrou e pá com a perna e tá no chão. Eu falei: aleluia, tô cheio, tô cheio. Aí você fala: pastor, esse povo crente fica brincando com coisa séria. É porque tem que ser como criança para entrar no reino. Então os irmãos divertem muito, acontece muita coisa. E aí, depois disso eu aprendi: quando querem me derrubar, eu já olho para um lado, para o outro e já cai logo. Por quê? Pastor, não faça isso. Eu falo: mas por quê? Não ofende ninguém. Quando eu cair, ele vai ficar alegre, vai dizer: está vendo? Poder, poder. E às vezes é mesmo. Mas eu pergunto para você, não podia ser essa a evidência, não poderia ser nenhuma emoção, olha para cá, não poderia ser nenhuma emoção a evidência. Por quê? Porque tem muita coisa que gera emoção na gente, um filme, entendeu? Às vezes você fica emocionado de ver a mulher traindo o marido, mas tem uma explicação, o marido é muito ruim para ela, mas ela é pérfida, traidora, desleal, ela é pior do que ele, mas você fica torcendo para ela poder encontrar com o homem da vida dela, que também é outro pérfido, traidor, traindo a mulher dele. Você sai do cinema assim, cheio, ai, mas que coisa, que história de amor mais linda. Isso existe ou não existe, irmão? Aí se o Espírito Santo, o sinal dele, fosse você sentir também assim uma emoção, aí o ímpio ia falar, emoção tem muitas também. Então presta atenção, nada contra a emoção, o Espírito Santo age e você pode ter muitas emoções, mas não é esse o sinal. Qual foi o sinal que o Espírito Santo escolheu? Ele escolheu algo que até o ímpio, quando vê, fala de que se trata. Até hoje, falar em línguas. Quando o ímpio vê o crente falando em línguas, ele fica super curioso. Tinha um irmão na nossa igreja, eu não tenho visto ele ultimamente, converteu junto comigo na escola técnica. Ele converteu, sabe por quê? Porque eu levei ele no culto e alguém começou a falar em língua perto dele. Ele ficou transtornado. Luiz, o que ele estava falando? Falei, não sei. Não, vamos perguntar para ele, eu quero saber. Aí perguntou para o irmão, falou, também não sei. Mas como é que você fala algo que você não sabe? É o Espírito. Mas como? Ele tinha 16 anos, 17 anos, ele ficou enlouquecido com aquilo. E aí o irmão falou para ele, você não quer? Ele falou, eu quero também isso. Mas ele tinha ido na igreja uma ou duas vezes. E o irmão pôs a mão na cabeça dele, ele falou em línguas também. Você vê que o Espírito Santo não tem tanta dificuldade como você imagina para encher alguém. Mesmo quando a motivação principal do sujeito foi pura curiosidade. Então o Espírito Santo escolheu as línguas. E tem muito crente que quer escolher outra coisa por conta própria. Mas pastor, não existe realmente claramente na Bíblia dizendo que tem que ser assim. Não tem. Nós estamos apenas nos referindo aos exemplos bíblicos. Pergunto para você, exemplos bíblicos tem poder? Ora, se algo consistentemente é repetido, ora querido, tem algo para nos dizer sobre isso. Quantos estão comigo nessa manhã? Mas vamos ler rapidamente. Atos 2, verso 4. Olha o que diz. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Vai para o capítulo 8, verso 17. Aqui, Atos 8, 17. Ok. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Alguém fala, pastor, aqui não falou de falar em línguas, mas alguma coisa aconteceu, porque Simão, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro dizendo, me dá também esse poder, para que quando eu colocar a mão, as pessoas também recebam o Espírito. A pergunta é, o que que Simão viu? Na hora que os apóstolos impuseram as mãos, o que ele viu? Ele viu o povo chorando? Ele ia querer comprar esse dom de fazer chorar? Improvável. O que ele viu? O povo rindo? Ah, pastor, eu já fui cheio do Espírito e ri muito. Eu creio nisso também, mas tem gente que ri também lá fora em show de comédia. Rir não é sinal. Então, Simão não queria esse poder de ser comediante. O que ele queria? Qual o sinal que ele viu? Então, só pode ser um sinal extraordinário. Presumimos seja o dom de línguas. Por quê? Porque as outras vezes fala das línguas. Vamos ler as outras vezes? Capítulo 9, Atos 9, verso 17. Diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do... Aí você fala, pastor, aqui não está dizendo que Paulo falou em línguas, mas lá em 1 Coríntios 14, 18, ele fala o quê? Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vocês. Ele disse que falava em línguas. Podemos presumir que ele ganhou isso nesse dia? Podemos. Podemos. Por que que podemos? Eu não disse para você que Paulo também foi chamado por Jesus? Paulo foi chamado por Jesus, apareceu para ele no caminho de Damasco. Os outros apóstolos de Jesus falaram em línguas, sim ou não? Então, se Paulo vai ser um apóstolo que também vai estabelecer a igreja, ele não pode ter menos do que os outros tiveram. Não pode ter menos. Então ele recebeu o mesmo que os outros receberam. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? É preciso ter um raciocínio lógico, mas lógica na Bíblia. Atos 10, verso 44. Atos 10, 44, está falando do Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam. Ok? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Como é que eles sabiam? Como é que eles sabiam que o Espírito Santo tinha sido dado? Por quê? Verso 46. Pois os ouviam falando em línguas. Eles sabiam que o Espírito Santo tinha dado, porque quando o Espírito desceu sobre a casa de Cornélio, eles falaram em línguas. E o último exemplo está no capítulo 19, verso 2, Atos 19, 2, quando Paulo chega em Éfeso e eles são cheios do Espírito. Paulo chegou lá e perguntou para eles. Olha a pergunta que Paulo faz, é uma pergunta que, se eu perguntar hoje para um crente em alguns lugares, ele vai ficar muito ofendido comigo. No entanto, Paulo fez. Qual a pergunta que ele fez? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Que coisa! Paulo estava falando de receber o Espírito como vida? Claro que não. Porque o novo nascimento é isso. Ele estava falando de batismo no Espírito Santo. Só que para ele, receber o Espírito é sinônimo de ser batizado no Espírito. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, nas águas. Quando eles saíram das águas, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que, que eles faziam, meus irmãos? O que, que eles faziam? Falavam em línguas. Quantos querem? Quantos creem que o livro de Atos continua até hoje? O livro de Atos não acabou, continua até hoje, é o mover do Espírito. Então, lança fora esse questionamento antigo, né, de que você não precisa falar em línguas. Marcos 16, verso 17, diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Creem em quê? Creem no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, ok? Creem no Evangelho, não é crer em legalismos, mandamentos de Moisés, não, os que creem no Evangelho, da justificação pela fé, o Evangelho da graça. Esses sinais hão de acompanhar, ou seja, eles seguem. Primeiro você crê, e os sinais seguem. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios. Primeiro sinal é esse. Quando você mandar o demônio sair, vai sair. Tem demônio que resiste mais do que outros, mas até agora não encontramos nenhum demônio que não sai. É verdade ou não é? Mas qual que é o outro sinal? Falarão novas. A palavra novas aqui, no original grego, é kainos, que significa algo novo sem precedente. Algo novo completamente diferente. Ok? Então, essas novas línguas não é simplesmente falar uma língua estrangeira conhecida, é falar mistérios mesmo. É falar, e aqui, falar em línguas virou o quê? Virou um sinal. Sinal é para quem? É para nós mesmos? Não, sinal é para quem está lá fora. Sinal é para quem está lá fora. Então, as línguas viraram um sinal. Pastor, por que, que eu tenho que orar em línguas? Porque é um recurso que o Espírito Santo nos deu. Eu oro em línguas. Ok? E eu digo para você, eu quero orar mais em línguas. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu sinto descanso. Pastor, por que é importante orar em línguas? Paulo diz que aquele que ora em línguas, ele fala mistérios, porque ele mesmo não entende. O seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. É isso que está na palavra de Deus. Mas por que eu tenho que orar algo que eu não conheço? Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo ora através e junto de você. Romanos 8, verso 26, Paulo diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. A palavra fraqueza aqui no original pode também ser traduzida por enfermidade, algo que te faz perder as forças físicas. Muitas vezes nós passamos por lutas e nós não entendemos o que está acontecendo. Isso também é uma fraqueza. Já viram isso? Não estou entendendo o que está acontecendo. Me apareceu esse problema, não estou conseguindo compreender, isso é uma prova, é um teste, é um ataque do diabo, e muitos irmãos me mandam perguntas constantemente querendo que eu dê resposta, mas eu não sou o Espírito Santo. E talvez o Espírito Santo nem vai te dizer também, mas ele sabe tudo o que está envolvido. Agora veja, se você às vezes não sabe nem explicar o que está acontecendo com você, imagina quando você está orando por alguém, você não sabe da história daquela pessoa com Deus, você não sabe o que está acontecendo entre ela e Deus, você não sabe os compromissos que ela tem espirituais, você não sabe nada, então você também não sabe orar atacando a questão fundamental. Mas aí a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Como é que convém orar? É orar alto? Orar baixo? É oração longa? Oração curta? O que é? Repetir, não repetir? Não, orar como convém é orar com entendimento do que está acontecendo. Muitas vezes nós oramos sem entender. Entende o que eu estou dizendo? Então, nessas circunstâncias, o Espírito Santo deu para nós um recurso maravilhoso. Você não sabe o que está acontecendo, mas o Espírito, ele vai interceder por nós, em nós e através de nós, sobremaneira. De que maneira? Com gemidos inexprimíveis. No original, significa com expressões que não podem ser verbalizadas em língua nenhuma. O Espírito Santo vai orar de uma maneira que não tem palavras que você conhece para traduzir o que ele vai dizer. Então, ele sabe o que está acontecendo, então ele vai orar em perfeita linha com a vontade de Deus. Entendeu? Por quê? Você está orando em línguas. Alguém pergunta, pastor, eu posso orar em línguas por alguém? Pode, mas não na frente dele, ok? Porque as línguas é para você e Deus. Mas você pode começar a orar pela pessoa na sua língua, mas depois você entra na oração em línguas. E você ora um tempo em oração em línguas. Se o Espírito te trouxe um encargo para você orar, ora até passar aquele encargo. Se você sente que tem que insistir em oração, continue insistindo. Pastor, parece coisa de louco, eu não estou entendendo e vou fazer assim. Essa é uma das coisas mais importantes de orar em línguas. Ela quebra o governo da nossa lógica humana, natural, e deixa a sensação do Espírito aflorar na sua vida. Quanto mais alguém ora em línguas, mais facilmente ele é conduzido, guiado pelo Espírito, porque ele se torna sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, nesse jejum, 21 dias, eu até devia ter colocado 21 dias orando em línguas, sabe? Depois eu arrependi. Mas nós podemos, mesmo que não tenha colocado, eu posso desafiar você. Eu quero desafiar você nesses dias a orarmos em línguas. Alguém vai dizer, pastor, mas eu posso orar em língua deliberadamente? É o único dom que você recebeu, que você pode orar sim, deliberadamente. Ele foi dado aonde? O dia que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecoste. Cada festa do Velho Testamento teve um cumprimento profético, ok? Então, você sabe, Jesus morreu no exato dia da Páscoa. Por quê? Porque ele era o cumprimento da festa. Ele morreu para ser o nosso Cordeiro Pascal. Se os irmãos puderem me aguardar, encerrar, eu agradeceria. Mas se não puderem, sai de maneira tão discreta quanto for possível. Os servos estão aqui para isso também. Quando alguém se levantar, imediatamente vai conversar com ele e ver o que ele quer. Talvez você pode ajudar, ele nem precisa levantar. Quantos me dão mais 15 minutinhos? Mas não precisa ter receio. O que está aí na revista, vou ministrar, nem que termine semana que vem ou na outra semana, eu não estou com pressa. Olha para cá. Por que eu estou insistindo com você? Eu estou respondendo perguntas, porque muitas dessas perguntas são comuns a todos nós. Então, por que Pentecoste, pastor? Por que esse nome? Porque haviam 7 festas em Israel. 3 eram chamadas de Santas Convocações, que era Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos, ok? Eu creio que a Páscoa se cumpriu na morte do Calvário, creio não, está na Bíblia. O Pentecostes se cumpriu 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição. 50 dias depois veio o Espírito Santo, é o cumprimento da festa do Pentecostes. E a festa dos tabernáculos ainda não se cumpriu, vai se cumprir, porque ele vai voltar. Quando ele voltar, nós teremos a festa das trombetas, e quando a sétima tocar, ele vai descer dos céus e nós viremos junto com ele. Mas essa é a outra festa, é a última festa. Eu quero me deter no Pentecoste. O Pentecoste, para você entender, a Páscoa aconteceu no 14º dia do primeiro mês, dia 14 do primeiro mês. O Senhor Jesus morreu no exato dia da Páscoa, ok? Depois da Páscoa, começava no outro dia uma festa, chamada Festa dos Pães Ázimos. Durava 3 dias. Não podia ter fermento na casa de nenhum judeu. E no 4º dia, então, era a Festa das Primícias. Veja, o Senhor Jesus morreu na Páscoa e ele ressuscitou para ser as primícias dos que dormem. É o cumprimento dessa festa depois. E a partir da primícia, a primícia era a primeira colheita. Primeiros frutos da lavoura. Depois dela, contava-se 50 dias, e então tinha a festa do Pentecoste. Originalmente, os judeus chamam a festa de Pentecoste de festa das semanas. Por que ganhou o nome de Pentecoste? Porque 200 anos antes de Cristo, já existiam muitos judeus que moravam em muitas partes do mundo, e que nem falavam hebraico mais. Então, 70 sábios judeus, diz a tradição, se reuniram e traduziram o Velho Testamento hebraico para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta. Se você vê, às vezes ela está representada pelo LXX. Septuaginta. E quando esses sábios judeus foram traduzir a expressão festa das semanas, eles deram o nome de Pentecoste. Penta, que significa 5. Significa 50 dias depois. Por isso o nome Pentecoste não está no original em hebraico, mas é o nome que foi dado, e no Novo Testamento escrito em grego, é a palavra que aparece. Só uma explicação para você. Mas o que que celebrava? Presta atenção. A Páscoa, você conhece a história, o cordeiro era morto e tudo mais, a festa dos pães ázimos, te falei, e primícias. E o Pentecoste celebrava o quê? A tradição judaica diz que o Pentecoste celebrava o dia em que Deus deu a lei ao povo de Israel. Então, a primeira Páscoa foi lá no Egito, lembra? Mas o primeiro Pentecoste foi lá no Monte Sinai. Agora, o que aconteceu no primeiro Pentecoste? No primeiro Pentecoste, quando Deus deu a lei, Moisés desceu do monte, e quando ele desceu do monte, diz a Bíblia, o povo estava desenfreado, e havia feito um bezerro de ouro, e estavam com todo tipo de descontrole e orgia, adorando esse bezerro. Moisés então chama, ele está com as tábuas da lei, quando ele vê aquilo, ele joga as tábuas, quebra as tábuas, e ele então diz, ele faz a proclamação, quem é do Senhor, passa para cá. A Bíblia fala que os que passaram foram só os da tribo de Levi. E então Moisés dá o comando, cada um pega a sua espada e mate o seu vizinho que está adorando o bezerro. E a Bíblia fala que naquele dia, 3.000 pessoas morreram. Presta atenção, no primeiro Pentecoste, a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Mas no cumprimento profético do Pentecoste, o Espírito Santo foi dado. Quase 3.000 pessoas foram salvas. Para te contar a diferença do velho para o novo. Levi, a tribo que respondeu ao chamado de Moisés, foi separado para ser a tribo sacerdotal. Então, o sacerdote do Velho Testamento usou da espada, que é a palavra, que é a lei, e matou 3.000. Os novos sacerdotes do Espírito Santo têm a espada do Espírito, e pela espada do Espírito, 3.000 foram salvos. Aleluia. Essa é uma diferença para você perceber. Agora, pastor, você falou então que o Velho Testamento, o primeiro Pentecoste foi a lei que foi dada,
Por que que no Novo Testamento o Pentecoste é o Espírito Santo dado? Simplesmente porque no Novo Testamento a lei de Moisés foi substituída pela lei do Espírito. Diga, no Novo Testamento a lei de Moisés foi substituída pela lei do Espírito. Qual que é a diferença? A lei de Moisés é algo que estava fora de você, fora de você, em tábuas de pedra. Você fazia por mera obrigação, nem era porque você queria. Mas hoje a nova lei é o Espírito, e ela não está fora, ela está dentro. Tornou-se agora parte da sua própria natureza. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso, a Bíblia fala da importância de você falar sem cessar. Lá em Josué, capítulo 1, verso 8, olha o que diz. Josué 1, verso 8. Olha a ordem que Deus dá para Josué, que vale para nós. Não, Josué 1, isso, 1, 8. Aleluia. Não cesses de falar. Não cesses de quê, meus irmãos? Falar do quê? Livro da lei. Presta atenção. Hoje, na nova aliança, nós temos que falar do livro da lei? Sim ou não? Não. Aí você vai dizer, pastor, então esse texto não é para mim? É para nós. Aí você tem que ler o Velho Testamento usando a chave do Novo. Qual que é a chave do Novo? É que a lei do Velho Testamento se tornou o quê no Novo? O Espírito. Então você pode substituir o livro da lei pelo Espírito no Novo Testamento? Sim ou não? Então vamos substituir, olha o que diz. Não cesses de falar do Espírito, ou no Espírito, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Presta atenção, aqui dizendo o quê? Não cesses de falar. Fala o tempo inteiro. Mas fala agora é da lei? Não, fala no Espírito. Como é que nós falamos no Espírito? Quando nós falamos em línguas. Talvez você não saiba, mas lá em Josué 1:8 já estava profetizado que nós iríamos orar em línguas o tempo todo, sem cessar. Na verdade, esse é o ensino do Novo Testamento. Vamos ler? Hebreus 13, verso 15. Hebreus 13, 15. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício e louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então presta atenção. Por meio de Jesus ofereçamos sempre sacrifício e louvor. Sacrifício aqui não é no sentido de você fazer algo que não quer fazer. Ah, é um sacrifício fazer isso. Não, não é nesse sentido. Sacrifício significa oferta. Tá bom? Oferta. Então, por meio de Jesus ofereçamos sempre a Deus uma oferta de louvor. Veja, você pode louvar a Deus o tempo inteiro. Eu louvo a Deus o tempo inteiro. Quem, minha esposa anda comigo, minhas filhas andam comigo, elas percebem isso. Às vezes eu entro no carro e eu, glória a Deus, aleluia. Por que eu estou fazendo isso? Por nada, só para louvar, é uma oferta de louvor. Eu coloco uma música, eu canto junto, eu estou cantando. Alguém fala, mas você consegue louvar e fazer outras coisas? Ah, dá para mastigar chiclete e dirigir carro ao mesmo tempo, a gente consegue. Mas tem gente que não consegue andar e mastigar chiclete, ele morde a língua. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem algo poderoso sobre louvor, sua mente não precisa de participar, você pode simplesmente cantar. Enquanto você canta, você pode fazer mil coisas. Talvez, não tudo, mas quase tudo. Mas a Bíblia fala de uma outra ordem, que não é louvor. 1 Tessalonicenses 5,17, que os irmãos devem saber de cor, que é um dos menores versículos do Novo Testamento. O que, que ele diz? Orai sem... Paulo está brincando aqui? Ele está usando uma força de expressão? Não, ele está dando um comando apostólico. Orem sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Se você estiver orando com a sua mente, é impossível. Não dá para você estar orando, colocando palavras e pedidos diante de Deus e ao mesmo tempo fazendo outras coisas. Entendeu? A única maneira de você orar sem cessar, ou seja, falar do Espírito o tempo todo, é orando em línguas. Por que que a única maneira é orando em línguas? Porque quando nós oramos em língua, a nossa mente fica infrutífera. Não é a mente que está orando, é o Espírito, é o coração. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Para encerrar, pegue sua Bíblia, Atos 2, verso 1. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí menciona o nome de cada um deles. Verso 9 até o 11. Vai para o 11. Tanto judeus como prosélitos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? O que que eles ouviam falar nas línguas, meus irmãos? Eles ouviam o quê? Eles ouviam: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. É isso que eles ouviam? No primeiro Pentecoste, foi só isso que ouviram. No primeiro Pentecoste, eles ouviram a lei. O que que é a lei? A lei é aquilo que o homem tem que fazer para Deus. Mas no segundo Pentecoste, o cumprimento final, o que eles estão ouvindo não é a lei. Cada um na sua língua está ouvindo o quê? As maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus só acontecem por causa da sua graça. A lei é o que o homem tem que fazer, mas as maravilhas é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por isso é que eles ouviam falar das maravilhas que Deus queria fazer, que estava fazendo, que iria operar. Eles não estavam ouvindo a lei, eles estavam ouvindo o Espírito da graça. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então Pedro se levantou e começou a pregar. Só quero frisar um versículo que Pedro fala, vai para o verso 26. Ele diz assim: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Presta atenção, Pedro estava falando em línguas agora mesmo. Eu não sei quanto tempo eles falaram em línguas, mas acho que foi muito tempo para dar tempo de tanta gente vir ouvir as maravilhas de Deus. Creio que foram horas. Mas chegou um ponto que Pedro se levantou e começou a pregar, todos queriam ouvir. E Pedro, no final da palavra, ele faz uma citação, ok? Dos Salmos. E ele diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua, o quê, meus irmãos? Exultou. Mas é interessante que pela inspiração do Espírito Santo, Pedro mudou o que estava escrito lá nos Salmos. Olha o que está escrito lá, Salmo 16, verso 9. Pedro disse: a minha língua exultou. Mas no Salmo 16, 9 diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu, o quê, irmãos? Espera aí, aqui está: Espírito exulta, mas Pedro diz: a minha língua exulta. Por que que ele mudou de Espírito para língua? Porque certamente, do ponto de vista espiritual, espírito e língua são a mesma coisa. Você exercita o espírito com a sua língua. Não é em silêncio, quando estão compreendendo. Mas a coisa fica mais complexa ainda, se você colocar na tradução revista e corrigida. Clica, por gentileza, na aba lá em cima. RC. RC, isso. Olha o que diz: portanto, está alegre o meu coração e regozija a minha... Olha que interessante. Pedro falou: a minha língua exulta. Na atualizada diz: o meu espírito exulta. Mas agora na corrigida diz, e essa é a tradução mais correta, porque a palavra no original é kabod, diz que a minha glória regozija. Olha que coisa impressionante. Isso significa que língua, espírito e glória vem junto do ponto de vista espiritual. O que significa isso? Quando você ora em línguas, o seu espírito ora. Mas quando o seu espírito ora, a glória é acrescentada na sua vida. 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, contemplamos por espírito a face do Senhor. E enquanto contemplamos por espírito, nós somos transformados de quê? Sabe o que acontece quando você ora em línguas? Você é transformado de glória em glória. Ah, como eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu acho tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso. Tão extraordinário. Então, um crente que despreza a oração em línguas, ele tem perda espiritual? Tem. Ele está perdendo algo. Algo que ele podia estar desfrutando, ele está perdendo. Algo que ele poderia estar afetando profundamente a vida dele. Glória de Deus sendo acrescentada, ele está perdendo. Mas desse jejum, essa verdade, essa disciplina, esse privilégio vai ser reavivado na sua vida. Muitos aqui falaram em línguas anos atrás, depois não falaram mais. Vai voltar a falar novamente agora. Outros até falam ocasionalmente, mas agora você vai ganhar um novo encargo, uma nova disposição. Mas há outros que não falaram ainda em línguas. Nesse jejum, você vai falar em línguas. Quem não foi batizado no Espírito Santo, vai ser batizado nesse jejum. Se você ainda não teve essa experiência, não é momento de ficar acusado, não é momento de ficar olhando para você, é o momento de você entender que se Jesus foi glorificado, o Espírito já foi concedido a você. E não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque você é justo pela sua obediência, mas porque a justiça de Cristo foi colocada em você. O Espírito quer encher você nesses dias. Irmãos, eu estou com expectativa nesse jejum. Porque eu estou com expectativa de muito poder sendo liberado entre nós. Muitos irmãos têm testemunhado de como têm sido abençoados por essa palavra do Evangelho. Por favor, não diga visão da graça. Eu já pedi isso, vou repetir. Não existe visão da graça. Quando você fala visão da graça, você coloca a graça de Deus junto com outras visões. Visão de célula, visão do G12, visão não sei do quê. A graça não é visão. A graça é Cristo. A graça é o Evangelho. Nós não estamos na visão da graça, nós estamos em Cristo, nós estamos no Evangelho, nós estamos compreendendo cada dia mais esse mistério que esteve oculto de séculos e gerações, mas que foi revelado agora a nós pelo Espírito. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o Evangelho. Cristo em vós, o Espírito em vós, o poder de Deus em vós. Ah, eu tenho orado por algo incontrolável. Sabe, não vai ter ninguém para segurar você, para segurar nossas milhares de células. Não vai ter ninguém lá para conter você. E você vai começar a ser usado de maneira tão poderosa. E eu sinto que a chave que o Espírito quer que nós demos ignição, a partir de hoje, é oração em línguas. Quantos querem participar desse mover? Fiquem em pé onde você está. Aleluia!
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.